A edição de 2004 das 24 Horas de Spa-Francorchamps foi a sétima etapa da temporada do saudoso FIA GT daquele ano. Aliás, a icônica prova era parte do campeonato desde 2001, quando o regulamento GT substituiu os antigos carros de turismo que competiam na pista belga. A Ferrari estava numa seca danada na corrida. Desde o distantíssimo ano de 53, com Giuseppe Farina e Mike Hawthorn ao volante, que a montadora italiana não sabia o que era vencer em Spa-Francorchamps. Só que os italianos estavam sobrando naquela temporada, com quatro vitórias nas seis etapas iniciais. Quinta-feira, 18 de julho de 2024, e esta é mais uma Lembrança de Quinta. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos mais uma vez. Eu sou Rodrigo Vilela, hoje é dia de TBT, hoje é dia de Lembrança de Quinta, vamos relembrar mais um momento clássico das pistas. Antes de começar, já sabem, né? Deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações, pelo engajamento e ajuda a gente a crescer mais. Antes de chegar na Bélgica para a disputa da 57ª edição de sua história, a categoria desembarcou em Donington Park, com vitória de Karl Wendlinger e Jaime Melo. O brasileiro correu apenas três etapas, contabilizando mais um segundo lugar em Brno. Apenas Thomas Erdos foi o representante brasileiro durante toda a temporada. Fabrizio Golin e Luca Capellari eram os líderes do campeonato, seguidos por Michael Bartels e Uwe Alsen, da Vitaphone Racing, que corria com o Salen equipado com motor Ford, e foram os únicos a desafiar o poderio da Ferrari naquele ano. E aí chegou a corrida belga. Golin e Capellari ganharam naquela prova a companhia de Enzo Calderari e de Lilian Brynner, que eram pilotos da Care Racing, mas foram incorporados pela BMS Scuderia Itália para a corrida de 24 horas. Brynner não era nenhuma novata, longe disso. Nascida em Milão, fez sua carreira a bordo dos carros de turismo. Seu primeiro grande resultado foi em Le Mans, no ano de 94, quando foi segunda colocada na classe GT2 com a Ecurie Benossi, em nono lugar na classificação geral. Em 95 e 96, brilhou em outra prova de renome, as 24 horas de Daytona, completando ambas um top 5. Em 97, ela competiu sem tanto brilho no FIA GT. Passou também pela BPR Global Series, pela International Sports Racing Series, e em 2001 esteve no grid do FIA Sports Car Championship. Eram as épocas onde a Federação Internacional tentou de tudo para preencher a lacuna deixada pelo inesquecível WSC, e Lilian ganhava cada vez mais experiência. Ela retornou ao FIA GT em 2002 e em 2003 voltou a fazer uma temporada completa, também pela Care Racing, junto a Calderari. Ela conquistou uma pole position e seis pódios, inclusive o segundo lugar nas 24 horas de Spa, que na tabela do campeonato foi computada como vitória, já que seu quarteto foi o melhor GT da prova. Acabou aquela temporada numa ótima terceira colocação e seguiu no time para o ano seguinte. Até chegar à etapa belga de 24 horas, Brynner só havia obtido um pódio em Hockenheim. Mas o fim de semana em Spa já dizia que as coisas seriam boas. Na classificação, com Golin ao volante, veio a pole position, com Bartels e Alsen, que tinham o reforço de Franz Conrad e Erik van der Poole, em segundo. O outro carro da BMS, com Matteo Bobby, Gabriele Gardel, Stefano Livio e Miguel Angel de Castro, saiu em terceiro. Erdos foi o sétimo, e além de Brynner, outras quatro pilotas alinharam no grid. Fanny Duchâteau na 13ª colocação, Liz Halliday em 28º, Vanina Ix na 34ª posição e Sylvie Decourt na penúltima colocação. Um total de 51 carros se inscreveram para a corrida, mas desses, oito nem iniciaram os trabalhos, sendo um deles justamente o carro da Kerr, de Calderari e Brynner. E um deles não participou da classificação. Os 43 restantes, ainda tivemos um quarteto que não alinhou no grid devido a um acidente no warm-up. Tudo levava a crer num passeio da Ferrari, especialmente dos dois carros da BMS. Mas a largada, no entanto, viu Alsen assumir a liderança, o que era uma surpresa, porque na pista belga eles eram tidos como azarões. Só que a festa do clássico e elegante GT estadunidense virou um pó logo no início, por falta de combustível que jogou o carro 5 lá para trás. E depois veio o abandono, com 78 voltas somente. Aí o passeio previsto inicialmente entre o 550 GTS número 2 da Scuderia Itália e o 575 GTC número 11 da Squadra Corse virou realidade, e ambos os quartetos passaram a duelar. Esse último time, aliás, sancionado diretamente pela fábrica da Ferrari, teve uma formação de estrelas ao volante, com Mika Salo liderando o quarteto. Também tinha Philip Peter, Fabio Babini e Vincent Vossi. O carro 1 também mantinha-se por perto, mas por volta da meia-noite, Stefano Livio estampou o guard-rail, e aí foram quase 20 voltas perdidas para reparar o carro. A partir daí, Salo, Peter, Babini e Vossi começaram a abrir vantagem cada vez mais em relação a Golin, Capellari, Brinner e Calderari. A vantagem dos profissionais passou de uma volta e meia, quando há pouco mais de 5 horas, um difusor traseiro quebrado selou o destino da prova a favor do carro 2. O quarteto da esquadra Corse voltou para a prova, mas com 2 voltas de desvantagem para seus rivais da BMS. Com Golin sendo o mais rápido naquela edição por quase todos os momentos, seus companheiros de equipe intensificaram suas pilotagens. Brinner, Capellari, Calderari fizeram grandes esforços no último quarto da corrida para aumentar gradualmente a vantagem sobre o 575, a cada volta mais manco. Com 50 minutos para o fim, os líderes tiveram as pastilhas dos freios dianteiros trocadas como medida de precaução. Foi aí que Brinner entrou no carro e seguiu constante e regular para levá-lo até a bandeirada final, uma volta à frente de Salo, Peter, Babini e Vossi. Aquele momento, as 558 voltas percorridas pelos vencedores representavam um novo recorde de distância da prova. A Porsche cruzou na terceira, quarta e quinta posição, com Emmanuel Collard, Romain Dumas e Stefano Ortelli faturando a classe NGT. Para Lilian, aquela vitória representava um feito até hoje não igualado. Ela se tornou a primeira e, até os dias atuais, a única mulher vencedora da corrida na classificação geral. E para completar a festa feminina, Vanina X, junto a Peter Wise e Jean-François Remhulli, escalou o pelotão para vencer na classe G3 e, no pódio, recebeu a companhia de Sylvie Decaux, que ajudou a levar o Lotus Elise da EBRT ao terceiro lugar na classe. A Ferrari saía do longo jejum e depois só venceria de novo em 2021. Já a BMW, que naquela edição teve que se contentar com vitória na classe G2, com Jörg Miller, Dirk Miller e Hans-Joachim Stuck, buscarão em 2024 a sua 26ª conquista em Spa-Francorchamps, num domínio não visto nas outras provas de 24 horas. Capellari e Golin ainda venceriam mais uma etapa naquele ano em Oschersleben e conquistariam o campeonato com uma corrida de antecipação sobre Bob e Gardel. Brinner e Calderari foram ao pódio mais 2 vezes e completaram o top 3 na tabela de pilotos. A Suíça fez em 2005 a sua última temporada no Fiat GT com a Labre, mas ela já tinha colocado para sempre o seu nome na história do esporte motor. Tem uma curiosidade sobre a transmissão dessa corrida. Quem estava narrando, o narrador oficial da TV belga, era o Didier de Radiggs, ex-piloto de moto. Falamos dele quando a gente citou a vitória do Sarron no GP da Alemanha há pouco tempo que a gente postou esse vídeo. Ele trabalhou como narrador, fica a curiosidade. Quando comecei a me inteirar mais sobre endurance, protótipos, o nome da Lilian me chamou a atenção. E aí a gente, naquele desconhecimento que tem quando é mais novo, poxa, mas como que uma mulher corre junto com os homens, né? Tem que ser separado. Bom, ela provou que estava completamente errado, que pode competir junto, e se no hipismo também pode, por que não no esporte motor? Ela é mais uma das grandes que ajudam a moldar o esporte motor feminino como ele é hoje. Numa escalada, numa crescente, e cada vez mais pilotas tendo oportunidades nas categorias. Essa prova tinha que estar aqui, com certeza. Gostaram, pessoal? Semana que vem é a vez de mais um personagem. A lembrança de quinta volta daqui a 2 semanas. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed, es.gd/programa Papo Veloz. Siga nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Amanhã às 9 da noite tem aquecimento, a gente aguarda vocês a partir das 9 da noite. Grande abraço a todos e até lá. Tchau!